jovempan.com.br. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan, aqui comigo no estúdio, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera?
Tudo ótimo, fim de semana maravilhoso, reenergizada depois de banho de cachoeira, trilha na montanha, vamos que vamos.
É, eu vi as fotos, estava com tudo.
Tava ali,
feliz. Vamos ao Rio de Janeiro, agora o salve do nosso Marcelo Madureira. Tudo bem, Madu?
Tudo, Patrick, eu estou em Conservatória, no interior do Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, perto de Valença, cidade das Terezas. Estou aqui filmando o seriado do Cacete Planeta. Infelizmente, estou só por telefone, mas eu mando o meu beijo para a Vera, com muita inveja dessa cachoeira dela, o Pro Andreasa, para você e para os nossos queridos ouvintes e ouvintas da Jovem Pan.
E todos os internautas, agora sim, o alô do nosso Carlos Andreasa. Salve, Andreasa!
Vamos com tudo, que hoje está quente, minha gente.
Quentíssimo! Vamos então aos destaques, os temas desta segunda-feira. Dança das cadeiras em Brasília. Michel Temer substitui Osmar Serralho por Torquato Jardim no Ministério da Justiça. Falando em Temer, artistas fizeram um ato no Rio de Janeiro pedindo a saída do presidente e a convocação de eleições diretas. Esse tema vai render muito, eu tenho certeza, que hoje no 3 em 1. Ainda sobre a crise política, o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, destacou que o tribunal não é joguete de ninguém. Daqui a pouco, mais informações com o repórter Tiago Muniz. A situação também está complicada para o senador afastado Aécio Neves. Delatores da JBS revelaram o pagamento de 40 milhões de reais para a compra de apoio político ao Tucano na campanha presidencial de 2014. E hoje o 3 em 1 quer saber o seguinte, a pergunta do nosso WhatsApp, a participação dos ouvintes. A troca de Osmar Serralho por Torquato Jardim no Ministério da Justiça coloca a Operação Lava Jato em risco? O que que você acha? Manda sua mensagem de voz aqui pelo nosso WhatsApp no número 11 931 17 0620. Eu vou repetir, 931 17 0620. Estamos em AM e FM e também por imagens pelo Facebook e também pelo YouTube. Bom, gente, vamos ao primeiro tema desta segunda-feira. Ontem, o presidente Michel Temer anunciou a substituição de Osmar Serralho por Torquato Jardim no comando do Ministério da Justiça. Nos últimos meses, Torquato Jardim tem direcionado muitas críticas à Operação Lava Jato. Ele já questionou a duração das prisões preventivas, as provas recolhidas e os acordos de delação premiada. Em entrevista ao Estadão, publicada hoje, o novo ministro da Justiça questionou as gravações de conversas feitas pelo dono da JBS, Joesley Batista, e o inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal contra o presidente Temer. Torquato e Temer são amigos há mais de 30 anos. Ô Vera, eu começo esse tema com você. Torquato Jardim pode mudar o comando da Polícia Federal. Você acha que a Lava Jato corre risco?
Olha, Patrick, toda vez que são feitos esses movimentos meio repentinos, que você não sabe exatamente qual motivação tem, você pode sim, é lícito que se pense que tem um movimento para frear a Lava Jato. A Lava Jato está dentro do Palácio do Planalto, instalada no Palácio do Planalto, a crise é monumental, a gente não sabe se o presidente Michel Temer tem condição de se manter no cargo, pode ser o segundo presidente a cair em pouco mais de um ano, e ele vai fazer tudo que for do seu alcance para sobreviver politicamente. Está fazendo manobras para tentar adiar o julgamento no TSE, a gente vai discutir isso daqui a pouco. E agora troca o comando da justiça. Por que isso causa um ruído? Por que que isso é tão incômodo? Naquela conversa do Aécio Neves, aquela famosa conversa dele com o Joesley Batista, ele critica o Osmar Serralho, diz que ele não tem ascendência sobre a PF, que precisava colocar alguém mais forte, que o Temer deveria tirá-lo. E agora o Temer efetivamente tira o Osmar Serralho, num momento em que já havia um certo estrangulamento financeiro da Polícia Federal e da Lava Jato, e havia boatos sobre pessoas sendo retiradas, delegados, agentes, sendo retirados da operação para ir para outros casos. portanto, é de ficar de orelha em pé. Eu falei com pessoas próximas ao ministro Torquato Jardim, assessores do ministro hoje, e eles repisam aí o histórico dele, a biografia dele, para dizer que não é alguém que vai fazer esse tipo de serviço, que ele, inclusive, coordena uma iniciativa do G20, anticorrupção, juntamente com o governo da Alemanha, que ele é o segundo co-presidente disso, que ele tem um histórico, estava na Transparência, que ele é um parceiro da Lava Jato. Vamos esperar que seja assim mesmo, vamos ficar de olho.
E você, Andreazá, o que, que você achou dessa troca aí?
Eu acho que há, como sempre, se existe uma tônica, é a da histeria, né? É uma grande histeria em função, a partir da troca do ministro da Justiça. O Serralho, vamos lembrar como ele entrou, ele era a última opção, veio no corte do critério da bancada do PMDB na Câmara. Nunca foi aposta do presidente, e é mesmo fraco para o cargo. Veja, não quero com isso dizer que aqueles que são ou que foram fortes nessa posição eram melhores do que o Serralho. Mas se você pegar o histórico recente dos ministros da Justiça, verá que têm um perfil de advogado de defesa. E, na verdade, politizando a função e banalizando a função, porque essa é a verdade, é aquilo de que o presidente da República precisa. O Lula tinha o Márcio Tomás Bastos, a Dilma tinha o Zé Eduardo Cardoso, tá aí o Temer recorrendo ao seu Torquato. Pode ser um sinal de fraqueza também, né? Essa perversão da função do ministro da Justiça. Agora, o cara, antes de ser ministro, considerando que ele é um advogado, tá? Que ele fizesse críticas à Lava Jato e ao Instituto da Delação Premiada, etc. e tal, faz sentido. A maioria dos advogados é crítica à Lava Jato ou alguns elementos da Lava Jato. Não vejo nenhum problema. Vejo, portanto, a indicação de um ministro forte que vai politizar a pasta, que tem poder de influência. Mas pergunta aí, Patrick, pergunta pro cara. Você vai mudar a Polícia Federal, vai mexer no comando da Polícia Federal? Ele não havia nem assumido ainda. Queriam que ele respondesse sim ou não? Ele falou não sei. É a resposta que ele pode dar. Falou não sei, vamos ver, vou conversar com o presidente. E aí parece que ele estava dizendo que sim, ia mudar. Em nenhum momento ele falou isso. Ele só vai ganhar tempo. Se ele diz que não também, se ele diz que sim, ele toma uma posição antecipada, se enfraquece ou se fortalece, para quê? Eu não vejo nenhum problema para esse estardalhaço todo, não.
Concorda, Madu?
Criminalistas, eles não têm realmente interesse em que se continue com a Operação Lava Jato. Eles têm interesse, na verdade, que a corrupção prossiga, né? Porque eu acho que eles são, de alguma forma, né? Não todos, mas alguns, né? Eles são coautores, né? E até mesmo comparsas de alguns crimes que estão aí. E também, se você acabar com a corrupção no Brasil, diminui ela significativamente, muitos criminalistas que estão ganhando rios de dinheiro, né, vão ter menos clientes, vão ter menos serviços para fazer. Então é uma coisa, pode ser um raciocínio meio prosaico, meio bobo, mas tem lá os seus vestígios de sensatez. O que eu acho da ministra da nomeação do Torquato Jardim, que eu achei um sintoma péssimo, é que o Renan Calheiros, esse cangaceiro, esse bandidinho de Alagoas, que se acoita no mandato de senador, ele fica coitado lá, né, ele tinha que estar numa cadeia, pois é, o Renan Calheiros aprovou a escolha do Torquato Jardim. Isso, para mim, é um sintoma de que foi péssimo. Se você juntar com a saída da Maria Silva sexta-feira, e começar a ver o comportamento do nosso presidente Michel Temer, você percebe que ele deu um cavalo de pau, ele deu uma guinada na direção da tirania. Porque ele é a crise hoje. O epicentro da crise hoje está no Palácio do Planalto. E ele, enquanto que é a crise, ele não quer abandonar a crise, né? Não quer abandonar o poder. E o povo brasileiro não aguenta mais essa crise. Está dando um destino a essa crise. E é preciso que Michel Temer tenha um mínimo de patriotismo, consciência histórica e peça para sair. E não adianta trocar ministro da Justiça, não adianta nada, porque, cara, as evidências, né, a gravação lá, só o fato de ter recebido o juiz acabou com o mandato dele. Isso é fato, não pode ser esquecido. Isso não aconteceu há 10 anos atrás, ele aconteceu semana passada.
É. Aliás, o Madu, você trouxe o. Você falou do Renan Calheiros, quem também se posicionou sobre a crise, né? Foi o líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros, apesar de vim sendo, ele tem sido motivo de grande preocupação, né, para o presidente Michel Temer. O Renan, agora há pouco, na tribuna lá do Senado, ele fez duras críticas à Lava Jato. Ô, Reginaldo, a gente tem um trechinho desse discurso? Coloca aí pra gente ouvir, vai lá.
Há questões preocupantes. Defende-se o inadmissível uso de provas ilícitas, a supressão do habeas corpus e escritórios de advocacia são vasculhados em nítida atitude de intimidação, confiscando até documentos contendo estratégias de defesa técnica de investigados. Vivenciamos, senhor presidente, os sobressaltos próprios das ditaduras, com a ampliação do denuncismo e vazamentos seletivos de processos sob sigilo, além das manigâncias para trancar ou destrancar inquéritos conforme conveniências do órgão acusador. Observamos vazamentos e a divulgação de gravações clandestinas e ilegais, de conversas de investigados com seus advogados e de jornalistas com suas fontes de informação.
E aí, Vera Magalhães, essa questão envolvendo ele, o presidente Michel Temer, não anda nada bem, né?
Você veja que ele mistura tudo no mesmo balaio com a... enfim, com a falta de clareza e a falta de honestidade típicas do Renan Calheiros para tentar fazer crer que é tudo a mesma coisa. Só que ele misturou muitos assuntos aí bastante diferentes. Os escritórios de advocacia que são vasculhados são os escritórios de advogados que são suspeitos de ser cúmplices em crimes. Não são de advogados que defendem os seus clientes. Não houve casos de advogados que defendem os clientes, simplesmente, que tenham sido objeto de busca e apreensão. Só quando há sinais, indícios de que os advogados participam dos delitos que estão sendo cometidos. Quando ele mistura vazamentos de gravações contra investigados, que não são vazamentos, mas são, na verdade, fruto de quebra de sigilo por parte tanto do juiz Sérgio Moro, quanto do ministro Fachin, que são os relatores, e aí autorizada a divulgação dessas conversas, ele mistura a coisa do jornalista, que não é investigado e que teve a gravação vazada em represália, para tentar fazer uma solidariedade geral, que não é o caso. Tem que se separar os casos, os diferentes casos têm de ser tratados de maneira diferente. Isso é o Renan tentando jogar na confusão para se beneficiar, que é o que ele faz sempre. O Temer, ele vai ter uma aliança quando lhe convier. Quando os dois estiverem à beira do cadafalso, vão ficar aliados. Se ele puder empurrar o Temer primeiro para se salvar, ele vai empurrar. É desta maneira que ele age.
Andreas, você, aliás, dentro desse discurso que ele fez há pouco, ele comparou a delação com a tortura. Segundo ele, a delação, a exemplo da tortura, virou política de Estado. Como é que você vê isso?
A delação é um instituto legal.
Claro.
Não há nada de errado com ela, faz parte. É incrível como adultos, né, senhores, idosos, todos os matizes ideológicos fazem comparações espúrias com a ditadura militar e com a tortura. É incrível, é tão frequente isso. Inclusive, pessoas que foram torturadas comparam, por exemplo, os processos decorrentes da Lava Jato com tortura, com perseguição. É tudo muito vulgar, é tudo muito baixo. A favor do Renan, ou a favor do tipo de gente que esse senhor é, é bom dizer que ele trabalha contra o governo Temer, do partido dele, muito antes da crise decorrente da delação da JBS. Lembre-se que ele foi agente daquela sobrevida dada a Dilma Rousseff quando do fatiamento no julgamento do impeachment no plenário do Senado, comandado pelo Lewandowski, que a armação teve origem no Renan. Sempre trabalhando contra o Temer, muito ligado ao PT, aliás, mais ligado ao PT do que ao presidente Temer e ao grupo do presidente Temer. O que ele faz hoje, notem, ele nunca parou de operar nos bastidores contra o governo Temer, mas estava muito calado, há muito tempo não falava em público, não dava entrevista. Lembrem-se, ele é líder do PMDB no Senado. Por que ele foi à tribuna hoje fazer esse discurso cheio de imagens e alegorias e defesas da liberdade e dos direitos individuais? Porque ele está ameaçado. Porque amanhã há uma reunião da bancada do PMDB no Senado em que se discutirá, sob pressão do presidente que bateu na mesa, se discutirá a cabeça do Renan Calheiros à frente da bancada do partido no Senado. Afinal de contas, ele é oposição ao governo do PMDB. Não faz sentido que esteja nessa posição. Então é sob essa pressão, sob o risco também de não se reeleger ano que vem e perder o foro, que é o maior desespero, não há nenhum desses grandes figurões aí da política brasileira preocupado com o país, com o futuro da nação, com as reformas, nada disso. Eles estão preocupados com as formas de permanecer, de manterem o foro, etc. e tal. Não há outra coisa.
Madu?
Eu vejo isso, Andreasa, realmente uma falta de preocupação dos homens públicos brasileiros com os destinos da nação, do povo. E eu concordo com a Vera que o que o Renan Calheiros fez nesse discurso foi de uma desonestidade intelectual suprema. Ele fez uma grande geleia geral, misturando alhos com bugalhos, fazendo uma confusão na cabeça das pessoas, que é uma tática que a direita está usando, que tem convergência também com uma tática que a esquerda está usando. Aí essa esquerda, que quer livrar a cara do Lula, do Zé Dirceu, que é guerreiro do povo brasileiro, e outros tantos guerreiros do povo brasileiro, tem uma convergência da direita e da esquerda atrasada nesse país, no sentido de fazer um melô geral, um bate-bate mortadela, no sentido que vamos parar por aqui, né, já que vai todo mundo para a cadeia. Eu percebo essa manobra, essa convergência, vindo pela esquerda e vindo pela direita. Na esquerda, com esse discurso de direta já, de vamos fazer uma nova eleição, depois até constituinte e sei lá o que mais, né? Quando a questão, eu acho assim, gente, fora Temer, sem dúvida nenhuma, mas dentro da Constituição, né, eleição indireta com esse Congresso aí, com pressão da sociedade. Agora não, eles querem o bate-bate-bota dela, isso pela esquerda. E na direita é isso aí, esses apoiamentos de momento do Renan, todo mundo querendo se segurar para não cair. Mas vão cair, pessoal. Nós vamos pressionar e vão cair todos.
Foi muito importante isso que o Andreasa lembrou, que o Renan está com a liderança ameaçada na bancada do PMDB. Ele achava que ia deixar a presidência do Senado de fato, mas não de direito, que ele ia continuar mandando ali. Não pensava que alguém que já foi seu liderado e que já teve muito menos força do que ele, que é o Eunício Oliveira, assumiria efetivamente. Mas o Eunício ali meio calado, meio na surdina, foi tirando alguns postos de poder que o Renan tinha. Então, é um animal acuado, reagindo à perda gradual de poder e ao fato de que a Operação Lava Jato está encurralando ele por todos os lados. Ele já é denunciado, ele já é réu em uma ação e tem outros processos correndo e vai ter outros decorrentes da delação da Odebrecht, por exemplo. Diga, Andreasa.
E é o seguinte, o presidente Temer empodera frequentemente o Renan Calheiros, que, no entanto, tenta derrubá-lo o tempo todo. Por exemplo, e é uma vulgaridade, é uma cafonice, é de toda sorte. Ontem, o presidente Temer, com grande comitiva, foi para Alagoas. Alagoas está sob calamidades, chuvas, enchentes, destruição de cidades, gente sem casa, gente morrendo, um flagelo absoluto. No entanto, se planta aqui e acolá que o Temer fez essa viagem para agradar a Renan, para fazer um afago em Renan. E Renan sobe na tribuna e agradece ao presidente por isso, como se o estado de Alagoas fosse propriedade do senhor Renan. Então, o presidente muda o ministro da Justiça e aí se diz que o Renan ficou... E é verdade, não é mentira, que o Renan ficou satisfeito com a troca, que o agrada, que não se dá muito bem com o Serralho, etc. e tal. Então, vai se empoderando esse tipo de gente, esse tipo de política que se apropria, André, da atividade, André, pública e com fins privados. É a cafonice extrema isso. Fala, Madu.
Não, isso não é cafonice. O nome disso é patrimonialismo. Você tem toda razão. Porque é isso que esses caras enxergam o país. Eles enxergam o Brasil como uma propriedade privada, como feudo. Alagoas é um feudo, Maranhão é outro feudo, Minas Gerais é outro feudo. É assim que esses camaradas enxergam o Brasil, Adriano. Só que esse Brasil desses caras acabou e vai ter que acabar, entendeu? De qualquer maneira, porque não tem mais sentido no mundo contemporâneo essa visão atrasada de país.
Aliás, Aliás, o Madu, dentro disso que o Andreasa trouxe, né, nessa tentativa de todo mundo tentando sobreviver, a Secretaria-Geral da Presidência voltou a ser motivo de polêmica. O presidente Temer estaria planejando editar uma nova medida provisória para manter o status de ministro, do Moreira Franco. A primeira MP perde a validade já nesta semana. Na época em que Moreira foi promovido, né, de assessor especial para secretário-geral da presidência, partidos acionaram, né, o Supremo, acusando o Temer de tentar blindá-lo nas investigações da Lava Jato. Acho que está dentro disso que a gente está discutindo aqui, né, Vera?
Pois é, você veja que O ministro Gilmar Mendes, hoje aqui em São Paulo, falou bastante disso, né? Vamos falar depois também. Mas o Torquato Jardim, quando assumir, vai ter que dizer a que veio, gente. Ele não vai poder tergiversar sobre alguns assuntos. Essa coisa de blindagem aqui e acolá tá ficando muito explícita, e a Lava Jato tá caminhando para o seu fim, para o seu desfecho, para o seu epílogo. Os políticos vão começar a ser julgados no Supremo. A Lava Jato em Curitiba tá caminhando para o final em vários casos importantes. A delação do Palocci tá para estourar aí a qualquer momento. Eu acho que a gente chegou num momento em que essas tentativas de blindagem, de operação abafa, de acordão, elas não vão prosperar por muito tempo.
Legal, gente, vamos então à nossa...
Patrick.
Oi, vai lá, Andreasa.
Não, só para falar ainda dessas manobras ministeriais, o papelão ridículo que tenta submeter o Osmar Serralho, né? O cara é tirado do Ministério da Justiça, toma conhecimento pela imprensa e agora querem encaixá-lo no Ministério da Transparência. De onde veio o Torquato? Não sei se ele aceitou, tá relutante, a vaga é da bancada, mas tudo para que o Rocha Loures, que é o suplente do Osmar Serralho, possa manter o foro, né? Quer dizer, você vê que não há nenhum interesse, ninguém preocupado com o interesse do Brasil.
Todos amigos do presidente.
E o absurdo dele, mesmo afastado por determinação do Supremo Tribunal Federal, manter o direito ao foro privilegiado, né? Que é outra jabuticaba brasileira. Você é uma pessoa que não pode exercer o mandato sob pena de delinquir, mas você mantém o seu foro privilegiado intocado. É uma loucura isso.
Bom, o Serralho também, o sobrenome
diz
tudo, né?
É verdade.
Serralho este que pode vir a ser investigado, porque o Planalto foi avisado de que a situação dele na carne fraca não é fraca, não.
Não é fraca, não, bem lembrado. Aliás, é uma expressão que a gente usa muito aqui no interior de São Paulo. Você não é fraco, não. E Vera Andreasa Madureira, nesta manhã, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, ele afirmou que o TSE não é joguete de ninguém ao ser questionado sobre o julgamento da chapa Dilma Temer, julgamento que acontece na próxima semana, né, no dia 6. Quem explica melhor essa declaração, acompanhou tudo que disse hoje o Gilmar Mendes, é o nosso repórter Thiago Muniz.
Boa tarde, Patrick, boa tarde a todos. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, diz que o tribunal não é instrumento para ficar resolvendo crise política. O magistrado deu a declaração no fim da manhã desta segunda-feira, após participar de um congresso jurídico promovido pela Associação Brasileira dos Planos de Saúde no hotel na Zona Oeste de São Paulo. Ele disse isso no âmbito que o Tribunal Superior Eleitoral se prepara para julgar no dia 6 de junho a chapa de Dilma Temer, um processo que pode culminar com a cassação do presidente da República. O presidente do TSE, Gilmar Mendes, afirma que um pedido de vista nesse caso é até natural e que a crise política não deve ser resolvida pelo judiciário.
Se houver pedido de vista, é algo absolutamente normal. Ninguém fará por combinação com este ou aquele intuito. Também não cabe ao TSE resolver crise política. Isso é bom que se diga. O tribunal não é instrumento para a solução de crise política. O julgamento será jurídico e judicial. Então não venham para o tribunal dizer: ah, vocês devem resolver uma crise que nós criamos. Resolvam as suas crises.
O magistrado ressaltou que o relatório do caso tem mais de 1.000 páginas, o que demanda muito esforço e que há muita especulação na mídia para cima e para baixo. Então, eu deixo o seguinte questionamento. Gilmar Mendes tem motivos para ficar tão irritado com a maneira que o assunto vem sendo conduzido nos meios de comunicação? É a pergunta que eu deixo. Um abraço a todos. Patrick, Vera, Andreasa e Madureira.
Bom, e eu vou começar esse tema com você, Marcelo Madureira, que além disso aí do que o Thiago Muniz trouxe, pro Gilmar Mendes o país está se tornando também, segundo ele, uma grande organização tabajara. Você acha que é uma boa definição, Madu?
Eu acho que não, porque eu tenho certeza que as organizações Tabajara não participaram de nenhuma negociada. Você pode ter certeza que as organizações Tabajara não são Odebrecht, não são JBS, né? Os seus dirigentes são homens probos, né? Por mais incompetente que seja o serviço das organizações Tabajara, elas não dão dinheiro para político nenhum, né? Nem superfaturam obras. Isso eu posso dizer de maneira em caráter oficial pelas organizações Tabajara.
Olha, agora, que o seu Creyson pode fazer delação premiada, hein?
Não há o que. Não há acusação. Não há acusação. Isso é perseguição política. Mas olha só, eu quero saber para que serve um tribunal para o juiz Gilmar Mendes, para o juiz, o ministro Gilmar Mendes, se não é para dirimir contencioso, se não é para dirimir questões ou dúvidas, né? Cara, hoje nós temos uma crise política em que o Poder Judiciário não vai resolver sozinho, mas ele é um vetor importantíssimo para a resolução desta crise, na medida em que o julgamento isento, né, dos seus juízes e tal, que vai determinar quem pode, quem não, enfim, quem está do lado da lei ou quem não está, né, para que a gente possa dar prosseguimento, né, aos trabalhos do Legislativo e do Executivo. Estarei eu errado, Patrick?
Estará você certo, eu acho. Deixa eu atalhar aqui. Olha o seu Creyson ali, ó. Tá dizendo que a garante que não tem corrupa nas organizações Tabajara.
De maneira nenhuma.
Voltando ao ministro Gilmar Mendes, a gente critica aqui várias declarações dele, né? Mas eu acho que neste caso ele tá certo, ele tá com a razão. Quando ele diz que o TSE não é um puxadinho, não é um órgão do governo federal. E que os assessores do Temer, se fossem competentes naquilo que eles que são pagos para fazer, o governo não estaria na crise em que está, que deveriam dar palpite lá no Palácio do Planalto e não no TSE. Eu escrevi sobre isso e outros atalhos, que eu chamei de atalhos ou puxadinhos institucionais, na minha coluna de ontem. Eu falei dessa coisa de usar o TSE para um julgamento que é de 2014 e não de 2017. Falei coisas que a gente vem falando aqui. O próprio Andreasa vem chamando atenção para isso bastante aqui no 3 em 1. Falei sobre a coisa do Ministério Público forçar a mão nessa delação da JBS, garantindo condições de pai para filho ali para o Joesley e seu irmão, que não fazem sentido perto do que eles entregaram. E falei do terceiro desses puxadinhos institucionais, que é essa ideia de fazer uma eleição direta, algo que a gente vai discutir aqui para frente também, diante do protesto que houve ontem no Rio. Então, tudo isso pode até parecer virtuoso num primeiro momento, mas você começar a fazer jabuticaba institucional é meio caminho andado para virar republiqueta de banana. Então, nisso eu concordo com o ministro Gilmar Mendes.
Você, Andreasa?
Eu também concordo, como a Vera, tenho falado sobre isso com frequência e apanhado, né? Porque a gente apanha quando concorda com o Gilmar Mendes, mas eu vou tentar manter a minha coerência aqui. Eu não gosto que ministros do Supremo, que ministros de cortes superiores, assim como eu não gosto que o juiz Moro, juiz de primeira instância, fale todo o tempo. O Gilmar Mendes dá entrevista, só vai a evento, fala, adora o microfone, fala todos os dias, acaba falando demais, mesmo quando tem razão. Fica mandando recado para os assessores do Temer que plantam notícias. Ele está certo, mas precisa disso. Qual é a finalidade dele, apesar de estar errado, dando esses recados? É evidente. Ele é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e sabe e sente que o tribunal está sob pressão política, um tribunal que deveria ser técnico. Né? Não vejo, eu acho inacreditável, vou repetir, bater na tecla de que a Vera falou, eu tenho falado aqui também diariamente, eu acho inacreditável que se trate como natural que uma ação de 2014 seja usada como gatilho, como puxadinho para resolver um problema de outra natureza que nada tem a ver com essa ação de 2017 e que todo mundo... Cadê os estadistas desse país para questionar isso? Trate isso como natural. Temos que resolver um problema logo, é urgente, tem o TSE ali. Vamos fazer como se faz numa votação de impeachment no Congresso e politizar a questão, tratar os juízes como políticos e vamos que vamos. Não é assim que funciona.
Parece aquela coisa de quando o Congresso coloca um monte de contrabando no meio das medidas provisórias e você nem sabe o que está votando, né?
Isso, ou quando arruma a tal da pedalada, como desculpa para tirar uma presidente que não está funcionando, contra quem há acusações graves, mas que você não consegue tipificar. É a mesma coisa. O que o Gilmar Mendes fez, em resumo, tentando trazer a questão, tirando da política, trazer para judicializando a questão? Muito simples. Ele diz: deixa eu pedir vista em paz, pessoal.
Ô, Adriana.
Vai, Madu.
O problema é que o eixo dinâmico, né, do Brasil hoje passa pelo judiciário. E a questão já da judicialização, essa não foi foram os próprios membros do Executivo e do Legislativo que trabalharam através dos seus atos, digamos assim, heterodoxos, né, através das suas jogadas, no sentido de que esse eixo dinâmico do Brasil, da nação brasileira, pode passar pelo judiciário. Né? Porque você, na verdade, tem no Executivo e no Legislativo um bando de criminosos, né? E que, para você continuar a operar os Executivos e o Legislativo, você tem que resolver esse embrólio no judiciário. Quer queira, quer não queira. Por isso eu não consigo entender ou concordar muito com você nesse sentido, que, cara, para você, infelizmente, hoje, o judiciário, ele é um ponto importante para desatar esse nó.
Mas veja, Madu, o Temer já está fazendo um cálculo de que, se ele for cassado por essa ação aí da chapa Dilma Temer, ele consegue enrolar só na base do recurso por 3-4 meses. Então, o que parece um atalho, talvez uma saída mais rápida, vai se desdobrar em um presidente já apiado do cargo por questões outras, as que se investigam, e ainda recorrendo no cargo. Então, uma situação anômala, uma situação bizarra, uma situação que só vai jogar o Brasil para baixo. A coisa digna a se fazer, se comprovando que o presidente não tem mais sustentação, é ele renunciar. Mas vejam que com essa toda essa sorte de coisas que ele vai lançando mão, ele dá a entender que não vai fazer isso, que não está mesmo disposto a fazer isso. Então a gente vai ainda amargar uns meses de crise aí, graças a esse apego dos políticos ao poder, ao foro e a todas essas idiosincrasias brasileiras.
Ô, Vera.
Oi.
É importante chamar atenção para isso e quebrar um pouco a expectativa dos nossos ouvintes, se assim for o caso, de que esse julgamento está marcado para o dia 6, mas não será algo a ser resolvido de um dia para o outro, tá? Não esperem, mais uma vez, que o negócio começa no dia 6, no dia 8 estará terminado. A quantidade de recursos e de instrumentos a que o presidente e sua defesa podem recorrer são imensos. E ele ainda pode recorrer, para além do Tribunal Superior Eleitoral, ao próprio Supremo, e pode recorrer paralelamente. A Vera falou em 3-4 meses, há quem diga até 6 meses. 6 meses para um governo é muito tempo, girando mal e porcamente, mas é um governo. Há poder, há dinheiro a ser distribuído. E aí eu quero ver nesses 6 meses aí, empurrando com a barriga, esses partidos que estão na base, se vão abandonar mesmo, se vão entregar os ministérios ou se vão ficar.
Adriana.
Fala, Madu.
Sabe o que eu estou achando? Eu estou achando que o povo brasileiro está sendo submetido a um experimento científico, né? Sem saber. Os cientistas de grandes potências resolveram verificar até que ponto o saco do ser humano é capaz de aguentar sem explodir. Então eles escolheram o povo brasileiro para esse experimento. Eles estão sendo objeto. A gente não sabe, para ver até que ponto um saco humano é capaz de encher sem estourar. É isso que está acontecendo.
Genial.
Que imagem.
Eu vou usar um colete à prova de bala aqui para a Silvio do Patrick Santos explodir no ar. Airbag. Tem que ter um airbag aqui.
Segura, Patrick. Segura aí, Patrick.
É o saco da Andreasa. De milhões de brasileiros, principalmente de empregados.
Bom, gente, vão se preparando aí que o próximo tema é o ato pelas diretas. Esse ato que aconteceu ontem aí no Rio de Janeiro, tá bom? Eu tenho certeza que vai render.
Tem que botar aquela música do Gabriel Pensador, hein?
Opa, coloca aí depois.
Maresia, sente a maresia.
Já estamos separando aqui.
Seu de menos.
Vai lá, Reginaldo. Maresia, sente a maresia, maresia. Aí, Andreasa. Atendendo ao seu pedido aí, Gabriel Pensador, porque esse tema eu tenho certeza que vai render muito. Olha só, ontem artistas organizaram um ato contra o presidente Michel Temer e a favor da convocação de eleições diretas. O evento que mais pareceu um show, né? Foi organizado pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, na praia de Copacabana, aí na zona sul do Rio de Janeiro. Wagner Moura, Pedro Luiz, Tereza Cristina e Maria Gadu, Gregório do Vivier e Antônio Pitanga, Criolo, Bete Mendes e Zezé Mota compareceram a esse ato. Caetano Veloso e Milton Nascimento cantaram, mas não discursaram pelas eleições diretas. A produção separou alguns trechos aqui do ato. Coloca aí, Reginaldo.
Nem a loucura do amor, da maconha, do pó, do tabaco e do álcool. Vale a loucura do
amor. Bora, Temer, direta já, vem pra rua.
Esse Congresso não pode eleger outro presidente. Esse Congresso forçosamente vai eleger um presidente, um outro criminoso.
Não há legitimidade, nem para o governo Temer continuar. Nunca teve a legitimidade, mas agora perdeu também as condições políticas.
Esse Congresso não tem condições. Nós, chegou a hora de derrotar a cultura do golpe.
O Andreasa, que timaço aí no Rio, hein, ontem?
Olha, ontem eu acordei cedo, não sei se o Madureira percebeu ou se ele já estava fora, mas a cidade estava tomada de intensa neblina, desde muito cedo. Eu demorei a entender aquele efeito de onde vinha, né? Que inversão climática justificava aquilo, mas aí me lembrei do que, Patrick Santos? De que havia o evento dos mortadelas na praia de Copacabana. Um evento elitista, né? Altamente elitista. E com um cheirinho de anos 80, né? Você vê que Bete Mendes estava lá, né?
Tinha uma cara
aquela
de turma
dos anos
já,
80.
Dos anos 80.
Não, todo mundo vestido direto, todo mundo vestido camisas do Enfio, né? Uma saudade da ditadura, né? Uma saudade daquela época em que esse povo conseguia ser criativo, ou minimamente criativo, né? Caetano Veloso estava lá na Marcha dos 100 mil em 68, está agora de novo aí, 50 anos depois, fazendo esse papelão, com esse discurso por diretas já, né? Que significa um investimento evidente, um golpe na Constituição, uma subversão na Constituição, e um investimento firme na bagunça, né? Não à toa estavam lá discursando Jandira Fegali, Lindbergh Farias. Lindbergh Farias, minha gente, citado a torto e direito na Lava Jato, estava lá discursando pelo Brasil, pelas diretas já. Eu repito que nesse processo todo há muito oportunista, né? Há muitos oportunistas. Evidentemente que o Marcelo Freixo também estava lá, é um dos que capitaliza.
Só seus preferidos estavam lá.
Mas ninguém preocupado verdadeiramente com os interesses do Brasil, sem calcular a barbárie que seria organizar uma eleição direta agora, sendo que obrigatoriamente devem haver eleições para governador, senadores e deputados em 2018. Que tipo de ritmo você quer estabelecer com isso? Tem gente pedindo mandato de 5 anos, eleição em 2017 com mandato de presidente para 5 anos. É muito difícil, gente. É muita irresponsabilidade. Tinha terrorista também. Guilherme Boulos estava lá.
Bom, tava um cheirinho, então. Um cheirinho, é isso?
Fuma, é um cheirinho fuma, de golpe.
Fuma, folha de bananeira.
Ah. Fuma na boa, tá explicado.
Tá explicado, vai, Vera.
É um cheirinho de golpe, né? Se a pessoa quiser fumar seu baseado na praia ali, que ela vá. Mas que ela vá defender golpe em cima de palanque, aí eu já acho mais complicado. Porque a Constituição é clara. Se cair o segundo presidente, o vice que assumiu, se houver a vacância da presidência na segunda metade do mandato presidencial, tem-se uma eleição indireta. O Congresso carcomido, ele é ilegítimo? Ele não é. Ele foi eleito justamente pelas eleições diretas que essa gente foi lá pedir. Não foi na década passada, não foi no século passado. A gente não está vivendo uma ditadura. A gente teve eleições o ano passado para prefeito e há 2, 3 anos para presidente, para deputado federal para senador. O Chico Alencar, que estava com aquele chapéuzinho de malandro ali, do lado do Marcelo Freixo, acenando e concordando com a cabeça, quando ele falou que o Congresso não tem legitimidade. Então ele tinha que pedir o boné, tinha que pedir para sair. Porque se ele é um deputado federal de um Congresso ilegítimo, e o seu companheiro de partido está ali do lado dele dizendo que ele não tem legitimidade, ele eleito pelo povo, não tem legitimidade para escolher o presidente, ele tem que falar, ah, então desculpa, estou pegando meu boné, vou ficar direto aqui na praia com meu chapéuzinho coco. Porque é disso que se trata. É um absurdo. Além desses saudosos aí das diretas já, tinha os que nem eram nascidos e que tem, parece que, uma espécie de nostalgia não vivida dos anos de chumbo, que gostariam de ter podido viver nessa época para militar, para fazer, para pegar mulher, talvez, que é o caso do Gregório do Vivier e desses outros bobos alegres que estavam lá, né? Uma palhaçada.
Madu, pega ninguém.
Madu, você.
Olha, eu acho realmente isso tudo muito lamentável, é uma pena. Porque, como vocês disseram, primeiro mostra que uma parte do que seria a nossa intelectualidade mostra um desconhecimento enorme da história recente do Brasil, uma incompreensão enorme da nossa história recente, da luta pela reconquista da democracia, né, de como é que isso se deu, como é que se travou, e querem trazer a valor presente, né, um momento histórico completamente diferente do que a gente está vivendo hoje. Aliás, hoje me parece muito mais complexo, né? Então, esse desconhecimento da história, que eu percebo em muita gente, é uma coisa preocupante e desalentadora. Uma outra coisa também é o desconhecimento que essas pessoas têm da política, da democracia, como a Vera falou muito bem. O senhor Chico Alencar devia pedir a renúncia. O senhor Marcelo Freixo é oportunista. E um montão de pessoas naíves de política, quer dizer, não tem a menor conhecimento de como é que se dá, né? E não estou falando dessa política que a gente está querendo todos os dias aqui, nós renegamos, nós criticamos, mas a política, como eu falei antes no programa, eu percebo nesse movimento aí pelas direitas já, o movimento da esquerda, você tem pela direita e pela esquerda é esse movimento aí do Melô Geral. Eles querem fazer diretas já para você, o Lula, ser candidato, né, e se livrar, trocar a cadeia pelo Palácio do Planalto. É um ledo e um engano, isso é uma bobagem. Mas é esse o objetivo desse singelo, desse pessoal aí. Cara, isso chega a ser ridículo. É patético.
O Madu?
Ela... Fala, Patrick. Fala, Andreas, perdão.
Diga. Me dá licença para falar algo de que eu me lembrei hoje.
Claro.
E propor para vocês e para os ouvintes a discussão, fazer um túnel do tempo aqui, né? Porque esses que estão militando hoje pela eleição direta, caso o Temer caia, porque também tem isso, né? O Temer tem que cair. São os mesmos que em 97 chamava de golpista a emenda constitucional proposta pelo Fernando Henrique para definir o direito à reeleição. Vocês lembram disso? Eram os mesmos. Esses aí chamavam de golpista um movimento exatamente igual. Uma proposta de emenda constitucional que mudava as regras do jogo com a bola rolando. Mas é oportunismo, né? O que era golpista então, hoje está valendo.
Só para concluir, esses aí, Adriano, que estavam na mídia fântica, eles é que votaram na chapa Dilma Temer. Que elegeu da maneira que a gente
está
descobrindo como foi. Eles votaram em Dilma Temer. E eleição direta. E votaram em Chico Alencar também. E Alexandre Molon e outros do mesmo naipe. É o fim da picada.
Mais um assunto aqui para os nossos debatedores. Os delatores da JBS confessaram ter aberto um caixa de 40 milhões de reais para a compra de apoio político à campanha de Aécio Neves para a presidência da República em 2014. A medida teria sido feita a pedido do senador, que está afastado do cargo por determinação do Supremo Tribunal Federal. Os valores teriam sido pagos por meio de doações oficiais e de notas frias de empresas indicadas por dirigentes partidários. Os delatores da JBS citaram repasses, Vera, a todos os partidos da coligação do Tucano, o PTB, o Solidariedade, o DEM, o PTN, o PTC, o PSDC, PMN, PTB e também o PEI, Vera.
haja picanha e haja linguiça para financiar esse churrasco aí da corrupção, né? É o seguinte, o Patrick, você veja que a JBS está para a campanha do Aécio Neves, assim como a Odebrecht está para a da Dilma Rousseff. Não tem diferença de modus operandi. Você tem uma empresa financiando a compra de apoio partidário. E por que essa sopa de letrinhas indigesta aí de partidos mequetrefes, que não servem para nada politicamente, interessava ao Aécio, a ponto dos seus amigos churrasqueiros irem passar o espeto corrido ali e comprar todo mundo? Interessava porque era tempo de TV, era apenas para isso que interessava. De resto, poderiam ser descartados como aquela gordura cebosa do boi, não serviriam para mais nada, servem apenas para compra de tempo na TV, portanto, compra de algo que é financiado pelo nosso imposto, pela renúncia fiscal dos pobres brasileiros aí cujo saco está prestes a estourar, como bem advertiu Marcelo Madureira, e é esse churrasco nefasto da corrupção que a gente financia. Aécio Neves não fez nada diferente da Dilma, entrou com aquela ação, todo bancando indignado, quando perdeu a eleição, quis caçar a chapa Dilma Temer e tal, depois ele mesmo confessou que fez só de picuinha, de sacanagem, e depois o negócio avançou e tal, e vê-se que as práticas eram absolutamente as mesmas, e não ganhou por pouco. Se tivesse ganhado, a gente estaria vivendo absolutamente a mesma crise. Isso é o mais triste do Brasil. Você não tem saída. Você vai de um lado, você dá na parede. Você vai no outro, você dá no desfiladeiro. Pobre país.
Aí, Madu.
Como eu já canso de dizer e repetir, todo mundo comenta, eu não nego. Eu não nego, eu sou o gordo do Aécio Neves. Eu sou... Já o senhor me traiu. E agora eu percebo, e lendo aí, sei lá, ele está desde, sei lá, 17 de maio, sabe? Há 10 dias sem sair de casa, deprimido. Não acredito muito nisso. Acho que ele não sai de casa. Se ele sair de casa, ele apanha na rua. Esse é o problema. Então, essas revelações todas, essas coisas todas, só... E essas me deprimem de verdade. Pergunta lá em casa para minha mulher como eu não fiquei. Ao tomar, foi a cada vez que eu tomo conhecimento dessas manobras. É, André, eu não reconheço. Vai.
A coitada que tá sofrendo na pele, é isso?
Não, ela percebe no meu desânimo. Na minha coitada da Cláudia.
Ela percebe no meu desânimo. Essa frase vai bombar no chat.
No meu desempenho.
Ela coitada da Cláudia.
Percebe o meu desempenho.
Não, peraí. Não coloque coisas na sua boca, André. Não coloque coisas na sua boca. Por favor.
Cláudia, tamo junto, Cláudia.
Adriasa, vai você. Eu vou pedir só pra você ser um pouquinho sucinto, porque a gente ainda tem a participação dos nossos ouvintes. Estamos na reta aqui do 3-1. Vai
tá
lá.
Tá bom.
Rápido.
20 segundos sem cuco, por favor.
Vai lá.
Olha, eu vou dizer, eu tenho nojo do Aécio Neves. Nojo. Mas nunca me enganou. Desse eu não sou corno. Ele acusou a Dilma de abuso de poder econômico, minha gente. Foi o que a Vera falou, usando os mesmos métodos. Entrou com essa ação ridícula no TSE, que tá chegando nesse momento agora para uso político, se fazendo de vítima. É ridículo, Aécio Neves. Acabou, derreteu. Não se elege nem deputado federal.
Bom, gente, vamos agora à participação dos nossos ouvintes, né? Vamos ver o que eles falaram sobre essas possíveis consequências aí na Lava Jato com a troca de ministros. Vai lá, Ginaldo.
Boa tarde, aqui é o João do Butantã. Se a troca de ministro foi boa pro Renan, não é boa pro Brasil nem pra Lava Jato. Um abraço a todos.
Meu nome é Celso Fantijo, falo de Uberlândia, Minas Gerais. Eu acho que poucos vão atrever a mexer na Lava Jato. Eu acho que a Lava Jato hoje entrou num ponto que ninguém mexe.
Márcio Ferreira, Recife. Para mim, sim. Para mim, a troca coloca a Operação Lava Jato em risco, sim, porque nós sabemos que tem muita influência, né? Isso é só mais uma jogada do Michel Temer para não sair, consequentemente não ser preso, porque sendo presidente tem foro privilegiado.
Olá, 3 em 1, sou Paulo de São Paulo, não perco um programa de vocês, adoro, escuto todos os dias. Eu acho que esse ministro aí vai interferir na Lava Jato. Ele já vem falando bobagem, que o Brasil não mudou com a queda do Collor, não mudou com o Mensalão, continua a mesma coisa, que ainda não mudou nada com a Lava Jato. Esse cara vai interferir em favor do Temer, hein? Escuta o que eu tô falando.
Aí, e escuta o que nosso, o ouvinte está falando. A gente sempre escuta o que o ouvinte está falando. Obrigada pela participação de vocês no chat.
Foi boa participação.
No WhatsApp, em todos os nossos canais. Vem com a gente.
Ouviu o Cuco, Vera. Vamos encerrar com o quê? Uma mudança de...
Ah, Carlos Andreasa. Pois é, Carlos Andreasa deu o tom deu aqui, tom. Né? É. Puxou a rodinha e vamos de maresia.
Maresia.
É isso aí. Maresia. Até amanhã, pessoal.
Tchau, gente. Até amanhã.
Até amanhã, às 18h. Olha o seu Creyson aí, Madu. Seu Creyson para presidente. Estamos lançando.
Eu voto nele, é honesto e trabalhador.
Isso aí, além de lindo. Além de ser um gato.
Tchau, gente.
Tchau, pessoal. Até amanhã.
Um beijo pra todos.
Beijo, ouvintes. Até amanhã, 18h. Reprise às 8h.
Madu, força.
Obrigado, obrigado.
Avante, obrigado. Arriba, Madureira.
Obrigado, obrigado.
Vamos com tudo.
Atrás das grades e chamou a TV e os jornais. E disse: Índio chegou, trazendo novidade. Índio trouxe cachimbo da paz.
Marizinha, sente a Marizinha. Marizinha.
Apaga a fumaça do revólver da pistola. Manda
Jovem Pan, a rádio do Brasil.